pela FM Cultura, Acervo Especial. Apresentação, Alan Barcelos e produção de Luiz Henrique Fontoura.
Muito bom dia, entrando no ar o programa Acervo Especial deste domingo.
Lembra do quanto amanhecemos.
Na edição de hoje, uma homenagem a Marcos Abreu.
Nos papos mais estranhos.
No último dia 3, a música nacional perdeu um de seus nomes mais importantes, o engenheiro de áudio e de acústica Marcos Abreu. Com mais de 30 anos de carreira, ele masterizou e remasterizou mais de 6 mil discos. Ele foi responsável pela recuperação dos fonogramas lançados em CD pela série Revivendo, que resgatou gravações de Noel Rosa, Aracide Almeida e de tantos outros nomes de destaque da música brasileira da primeira metade do século passado. Aqui no Sul, trabalhou com quase todo mundo. Vitor Ramil, Ney Lisboa, Bebeto Alves, Arthur de Faria, Jerônimo Jardim, Renato Borghetti, Luma e Demétrio Xavier são alguns exemplos. Resgatou o áudio de gravações de Túlio Piva para a realização do songbook deste grande mestre do nosso samba. Gildo de Freitas e Teixeirinha também fazem parte desta lista.
Por aqui.
Colaborando com a FM Cultura, ele foi o responsável pelas gravações de inúmeras apresentações da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, trabalho realizado em parceria com Marcelo Sfoggia. Estes concertos eram levados ao ar semanalmente na nossa grade de programação.
Salvar a natureza.
Nós vamos abrir esta homenagem reproduzindo a entrevista que Marcos Abreu concedeu ao programa Ficha Técnica aqui da casa. Produção de Márcio Gobato e apresentação de Messias Gonzalez. Gravação de 30 de julho de 2017.
Agora vamos acompanhar o engenheiro de áudio Marcos Abreu, que nos traz um pouquinho da sua atuação na restauração e recuperação de fonogramas. E ele começa falando sobre o trabalho com o acervo do Túlio Piva.
Rodrigo chegou com o material todo, em discos e fitas e outros materiais que ele tinha do Túlio, e a gente acabou escolhendo o repertório pela qualidade e pelo material que ele tinha para fazer essa recuperação. E muita coisa, que é uma parte que eu acho bem interessante desses materiais que a gente vai recuperando, é que as pessoas tinham gravadores em casa. E assim como o Teixeirinha também fazia, o Túlio gravava em casa muita coisa. Então tinha coisas de família e tinha músicas ou pré-músicas ou coisas assim bem interessantes gravadas, que ele gravava uma ideia, ligava o gravador ali na mesa da sala e gravava com violão, e muito desse material não foi aproveitado, da mesma forma que o Teixeirinha também ficava lá num canto da casa, ligava o gravador e gravava as bases das músicas todas. O Túlio fazia a mesma coisa. Tinha ensaios do Túlio gravados também. Muito material que as pessoas acabam depois não tendo acesso, né? Fica material perdido.
O samba, pra ser samba brasileiro, tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro. O samba, pra ser samba na batata, tem que ter mulata, tem que ter mulata.
O samba, pra ser samba brasileiro,
faz vibrar toda a cidade, desde o morro a mais alta sociedade. E mais ainda, o nosso samba desacata quando tem o requebrado, os quadris e uma mula doida tem que ter.
O samba, pra ser samba brasileiro, tem que ter pandeiro.
Thank you.
vibrar toda a cidade. Desde o morro à mais alta sociedade, e mais ainda nosso samba desacata. Quando tem o requebrado, os quadris e uma mula doi tem que ter.
O samba, pra ser samba brasileiro, tem que ter pandeiro.
E o Marcos Abreu fala de outros importantes trabalhos que ele recuperou.
Só pela Revivendo são 200, 300 CDs restaurados, né, pela Revivendo. Assim, se considerar que o Leon gostava de colocar 20, 21, 22, 23 músicas em cada disco, isso dá um patrimônio enorme em músicas restauradas, né? Mas fora isso, depois tem toda a obra, tem 35 discos do Teixeirinha, que são metade da obra do Teixeirinha praticamente, que gravou 70 discos. 12, 15 discos do Gildo de Freitas e mais Túlio Piva e tem os 52 fonogramas da Casa Elétrica e algumas coisas da Casa Edson também, assim, esparsas para uma gravadora ou para outra. Então tem muita coisa perdida, assim, de material que está restaurado por aí que as pessoas nem... ninguém fica sabendo. Esse que a gente estava conversando antes é um trabalho de bastidor, né, que acaba passando em branco. Tenho trabalhos com a Fundação Stokowski, né, nos Estados Unidos, que recupera o material do maestro Leopoldo Stokowski, que é um cara que é genial, porque ele gravou durante muitos anos, né? Ele começou a gravar lá na década de 20 e veio gravando até a década de 70, praticamente. Ele gravou a carreira toda e em praticamente todos os sistemas de gravação. Começou gravando lá no sistema mecânico, na corneta e tal, entrou toda a fase elétrica. Depois, em 1940, 45, o início das fitas, quando ele fez os arranjos e gravou a trilha do filme Fantasia para o Disney. Uhum. E depois ele seguiu gravando na era da, no final, nos discos de laca, né, ali nos primeiros discos elétricos, depois da guerra, que era fita e sair em disco rígido ainda. Depois ele entrou para a era do vinil, lá nos anos 60, e veio embora. É impressionante a carreira do Stokowski, que eu gosto muito de trabalhar isso. E também para a Fundação Schamberg, na Alemanha, também restaura o material do Arnold Schamberg. Então tem uns trabalhos interessantes aí.
Neste trecho, ele fala sobre o equipamento usado na recuperação e o tempo que ele leva em cada trabalho.
É, eu uso um equipamento chamado Cedar, né, que é fabricado na Inglaterra, que ele já te limpa 80% praticamente de um disco. Mas o trabalho manual, depois de remoção de ruído, que tu tem que limpa, escuta, esse demora bastante. Então, só para te dar um exemplo, nessa música que eu estou restaurando, do Stokowski agora, que ela tem 22, 23 minutos, em uma semana, mais ou menos, eu fiz 3 minutos. Então, é um trabalho lento. É um trabalho de arqueologia, assim, vai, limpa, não ficou bom, volta. Né?
Um dos seus mestres foi o Marcelo Sfoggia.
Ele tem uma importância radical no mercado, porque ele foi o primeiro cara, assim, eu acho que o primeiro ou o segundo, a começar a gravar em gravador de rolo aqui no Rio Grande do Sul, e a gravar, assim, espontaneamente. Ele gravava, assim, grátis o negócio. Ele ia lá, botava os microfones, levava o gravador, gravava aquilo por divertimento dele. E aquilo foi virando um negócio profissional. Ele acabou gravando todo mundo, praticamente, assim, por 40 anos. Então esse mercado de música erudita muito se movimentou e ele muito incentivou e ajudou muita gente. Por exemplo, os festivais de coros, a própria OSPA, a Orquestra do São Pedro, a Orquestra da Ubra, todo mundo ele gravava por um grande período de tempo, praticamente desde o começo de cada uma dessas orquestras menores, assim, né? Uhum. A do Orquestra do São Pedro, por exemplo, a gente gravou desde o primeiro concerto, tem tudo gravado. Então tem muitos anos de acervo, de material gravado aí, que tá no acervo dele e que tem que ser preservado.
Aqui Marcos fala de seus projetos de acústica de salas, estúdios e teatros.
É um trabalho meio sazonal, né? Porque as pessoas acabaram... Tem muito estúdio doméstico hoje, as pessoas acabam construindo estúdios em casa e tal, então acabam chamando para dar uma consultoria aqui, uma consultoria ali, tem outros projetos maiores, os projetos menores. Estou trabalhando agora com um projeto lá do Teatro da Unicinos, ali na Nilo Peçanha, que é um projeto interessante. Tem um grupo de arquitetos trabalhando junto com eles. E esses projetos de estúdios menores, produtoras de áudio, estúdios de gravação, né? Estúdio da CIT lá em Caxias, que foi feito. Tem o estúdio lá em Pelotas, da universidade. Então tem várias... Tem os estúdios da Rádio Gaúcha, né? São meus. Aqui da RBS TV também, então, também são meus. Então tem alguns projetos assim, mas tudo em forma de consultoria em trabalhos de arquitetura, na verdade. Estúdio Clio também é um projeto meu. Ah, e aí isso tem, a gente entra em outro mercado, tem projeto de centros culturais, né? E aí entram bares e restaurantes também, né? Que também é um trabalho que eu faço. Hoje tem uma tendência de uma preocupação maior com essa questão do ruído e do silêncio, que eu chamo de silêncio inteligente, né? As pessoas ficam muito envolvidas num mar de ruídos e estão começando a sentir a necessidade de uma redução de ruído, desse ruído ambiental. Então, algumas empresas estão pensando nessa questão do conforto acústico e aí acabam chamando para fazer esse tratamento acústico invisível. Eu acho que o primeiro cara a ter essa preocupação em Porto Alegre, já há 20 anos, foi o Dado Beer, quando ele me chamou para fazer o projeto daquela Dado Beer lá da Nilo Peçanha. E aí a gente fez um projeto que era um tratamento acústico invisível, né? Então, que deixava aquele prédio que era uma fábrica de cerveja com um nível de conforto acústico, de silêncio legal, assim. Foi o primeiro projeto que eu lembro, assim, grande de preocupação de tratamento acústico. Mas a gente tem coisas, assim, hoje que a gente não vê, que é, assim, Shopping Iguatemi tem uma preocupação, é um trabalho também que foi desenvolvido de conforto acústico, né? Então, agora tem as lojas da Vivo, que vão ter essa preocupação também. Então, tem vários locais com essa preocupação. Entre bares e restaurantes, tinha o Chairs lá na Zona Sul, tem o 300, que são ambientes que são bem tratados, assim, com preocupação de acústica, né?
Marcos nos fala também de seu trabalho na masterização de CDs, ele que foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul.
O trabalho de masterização é um trabalho que eu faço continuado, né? Até o Márcio estava rindo, que eu estava dizendo que eu fiz 280 discos ano passado, né? E eu disse para ele que esse ano o mercado diminuiu um pouco, então até talvez eu não chegue aos 280. É um trabalho que é uma necessidade, que é um trabalho de finalização do material gravado, né? Gravado no estúdio e tal, e aí vem para a masterização, onde se dá um acabamento para esse produto, deixando ele com uma qualidade comercial. Então, é trabalho de equalizar e comprimir, deixar isso dentro de um certo padrão de qualidade. E eu faço isso há muito tempo e praticamente me especializei nisso. Então, passam músicas de todos os estilos, né? Do erudito ao Gildo de Freitas, acaba passando... Passa todo mundo pela minha mão ali para fazer esse acabamento. E espero que continue, porque é um trabalho necessário e é um trabalho que, como eu digo, muitas vezes a própria pessoa que grava na mesma sala resolve fazer esse trabalho de masterização. E aí eu digo, isso é um erro duplo. Pode até fazer, mas não pode fazer na mesma sala, né? Porque acusticamente isso não é legal, fazer esse trabalho no mesmo lugar que tu mixou. Tu vai estar repetindo os mesmos erros. Então, é sempre bom tu fazer um trabalho em um lugar e escutar em outro. Então, eu sempre dou esse conselho, que as pessoas mudem de lugar para fazer esse trabalho. Não façam na mesma sala. Esse negócio é uma coisa que em master e uma coisa que, por princípio meu, eu acabo não mudando muito. Os equipamentos são mais ou menos invariáveis, né? Se usa equalizador, se usa compressor... E algum tipo de software de edição que tu possa fazer um controle correto de níveis e de volumes e tal. Eu uso um software em inglês chamado Sage, que é um workstation para masterização específico para isso. E algumas outras ferramentas externas. Aí sempre tem o cliente que chega lá e quer... Ah, eu quero passar, eu quero usar uma fita rolo, eu quero usar um compressor valvulado, eu quero usar um equalizador não sei o que, eu quero não sei o que mais... E a gente tem que ter esse equipamento para agradar o cliente. Então, tu acaba fazendo essas passagens aí pelo caminho. Mas é como o caso da Cachorro Grande. A Cachorro Grande chegou lá e queria passar o CD que eles tinham gravado numa fita rolo para dar aquele ar, aquele clima de, de disco antigo e tal. Então, assim, então é esse tipo de trabalho que acaba se fazendo com esse equipamento. Mas aí eu tenho o que complica nesse negócio da masterização e da remasterização é que tu tens que ter todos os formatos possíveis para reproduzir. Porque um dia chega lá uma fita rolo de meia polegada, no outro chega uma fita rolo de um quarto de polegada, ela, a velocidade é de 7,5, a outra é 1,7 oitavos, a outra é 30 polegadas por segundo, aí chega um disco de vinil da década de 10, o outro da década de 20, da década de 50, e cada um precisa de uma agulha e de uma cápsula diferente. Então tu tem que ter daí uma variedade enorme de equipamentos, assim, todos disponíveis na mão. É um dia uma fita PCM que veio lá do Marcelo, é uma fita DAT, é uma mini cassete daquelas pequenininhas, e tu acaba te enchendo de equipamentos que ficam lá parados por muito tempo até esperar chegar aquele trabalho. O cara, dá para fazer? Não, dá para fazer, manda aqui que eu tenho o equipamento para fazer. Então tem que ter variedade de equipamentos. Essa é a maior dificuldade do negócio.
O Marcos fala sobre o que lhe dá maior prazer dentro da diversidade de trabalhos.
Eu, na verdade, eu gosto de tocar fitas, né? Uhum. Então, assim, o cara chega com a fita, rolo lá e eu vou lá descobrir o que está rolando ali dentro. Ou então de pegar um disco realmente como esses da Casa Elétrica ou da Casa Edison e tentar limpar aquilo ali ao máximo, né? Então, assim, esse, mesmo esse material do Stokowski lá, gravado, coisas gravadas em 1925, 27, 29, que é a época que eu estou restaurando agora dele, são gravações muito antigas, com, às vezes com o próprio compositor tocando. Então aquilo te dá um prazer de ouvir aquele cara tocando, ou então pegar uma fita do Teixeirinho e escutar ele falando, ou o próprio Tulipiva em casa ali conversando, brincando. Então, assim, isso aqui que é o mais, que eu acho mais interessante.
Para fechar, Marcos Abreu indica uma música.
Estava conversando aqui, eu escolhi tocar com o Márcio alguma coisa aí, ou da Casa Elétrica ou da Casa Edison, e aí eu fiquei pensando, não, vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma música do Terror dos Facões. É, o Terror dos Facões é um duo, né, do Otávio Dutra, que eles, como eles tocavam muito bem, eles eram um terror dos caras que tocavam mal. Então era o Terror dos Facões.
Coração que fala, Mazurka, do grupo Terror dos Facões, disco da Casa Edson.
Então, o engenheiro de áudio Marcos Abreu falando do ofício de restauração, recuperação e remasterização de fonogramas. Ouvimos neste bloco o Coração que Fala, com Octávio Dutra e o grupo Terror dos Facões, gravação original da Casa A Elétrica, no ano de 1927. Antes foi Um Choro pro Gessé, com Plauto Cruz, composição dele. E lá no início do bloco rodamos Tem que Ter Mulata, do Túlio Piva, gravação original do compacto Isto é Samba, lançado pelo Túlio Piva em 1961.
Este é o programa Acervo Especial. Reproduzimos entrevista concedida por Marcos Abreu ao programa Ficha Técnica, com produção de Márcio Gobato e apresentação de Messias Gonzalez. A seguir, Marcos Abreu fala sobre o trabalho de remasterização da obra de Bebeto Alves. Este depoimento foi enviado a Marta Schmidt. Áudio de abril de 2020.
Oi, aqui quem fala é o Marcos Abreu. Falar sobre Bebeto Alves faz um pouco parte da história da minha chegada em Porto Alegre lá em 78. O de um bando, o disco ao vivo, tudo aquilo direcionava para um mundo que eu queria participar. Na gravação do Pegadas eu já estava lá, e depois eu trabalhei com o Bebeto em vários outros discos. Remasterizar esses trabalhos todos faz isso voltar, e são muitas músicas, muitas histórias para contar. Mas escolhi uma que está sempre voltando, que é Tum Tum Tum, do do disco Paisagem, de 1993.
Tum, 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 tum. Ai, essa milonga que se alonga em mim, me deu um olho rápido e comprido pra eu te olhar assim, te ver ouvir nos trilhos de onde o mundo vem. Estrambelhado e louco, trem a transformar os troços. Ai, essa milonga, um milongo tem. Quando o milongueiro cura a alma de alguém, o que sem ser milongas canto que convém. Palavra por palavra é tudo que eu acho. Ai, milonguita minha, o que é que tu tem? Que poder me prende a linha do teu vai e vem. Te sinto nas minhas veias e me sinto bem, pois faz meu coração bordão marcar teu compasso. Tum 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 tum. Ai, essa milonga que se alonga em mim, me deu um olho rápido e comprido pra eu te olhar assim, te ver ouvir nos trilhos de onde o mundo vem. Destrambelhado e louco, trem a transformar os troços. Ai, essa milonga, um milongo tem. Quando o milongueiro cura a alma de alguém, o que sem ser milongas canto que convém. Palavra por palavra é tudo que eu acho. Ai, milonguita minha, o que é que tu tem? Que poder me prende a linha do teu vai e vem. Te sinto nas minhas veias e me sinto bem, pois faz meu coração bordão marcar teu compasso. Tum 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 tum.
Pelas ruas de uma cidade americana, eu percebo que não quero migalhas e tampouco medalhas, isso tudo é ilusão. Vendo as mesmas mentiras num país desenvolvido, armado até os dentes pra guerra, me dói o coração. Perceber a situação em que estamos envolvidos, sem perspectiva de qualquer solução, yeah. Nas pegadas das minhas botas, chago as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. E quando eu penso na razão que nos leva a acreditar que estamos mudando o país, uma voz vem lá de dentro e me diz que o sistema no fundo é o mesmo e nós se perpetua e não cabe mais aqui agora essa máquina que nos fez aprender.
De um poder vagabundo, yeah, yeah.
Nas pegadas das minhas botas, chego às ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. Não podemos mais desperdiçar energia com uma vazia retórica estética amordaçando o grito de um coração que luta contra toda a falta de perspectiva e informação do pensamento abatido pelos juízes imperialistas dentro de sua própria nação, com toda a falta de cultura, sensibilidade, amor, respeito e educação.
Yeah, yeah.
E nas pegadas das minhas botas, chago as ruas de Porto Alegre. Versos, um sonho dos meus amigos. E fico puto ao constatar que desperdiçamos tempo, parados em segredo, bebendo no bar que nos feriu a memória e nos tirou a força humana. O único sentido de revolução do ser, o objetivo intrínseco de um homem novo de qualquer geração. Para toda e qualquer falta de possibilidade tem que haver reação.
Reação, reação, yeah.
Nas as botas, chego as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. E agora eu sei que o que nos ensinou a esperar inutilmente foi a burocracia, o misticismo e a religião. Esperar por Deus, por alimento e pão. Esperar que as coisas mudem no próximo momento. E eu atento contra a culpa e o sofrimento judaico com o cristão. Contra toda dúvida e medo, com muita insatisfação. Yeah, yeah, we can get it. Nas meadas das minhas botas, chago as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, um sonho dos meus amigos. Caminhando pelas ruas de uma cidade americana, eu lembro o poeta do Kloss que disse: estar a salvo não é se salvar. Eu complementaria hoje em dia se sentir salvo, esperar por salvação. E nada nos salvará, um dia ainda nos aniquilarão. Para o dedo luxo do Steve, eu também diria então: espero que os brasileiros amem muito seus filhos. De coração, baby, de coração. Nas pegadas das minhas botas, chago as ruas de Porto Alegre. Na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos.
Cada um de nós fomos nós o amor, amor incompreensível, amor, amor que não se basta. Melhor do que cada um de nós seremos nós o amor, talvez ainda em tempo dessa descoberta. Mas lã na verdade que te nua e crua, mas nitidez na saudade que te filma, mas sensatez na linguagem que te induz, mas vida e vez na hora que nos culmina. Melhor do que cada um de nós fomos nós o amor, amor incompreensível, amor, amor que não se basta. Melhor melhor do que cada um de nós. Seremos nós o amor, talvez ainda em tempo dessa descoberta. Melhor do que cada um de nós, fomos nós o amor, amor, incompreensível amor, amor que não se basta. Melhor do que cada um de nós, seremos nós o amor, talvez ainda em tempo dessa descoberta.
Ouvimos com Bebeto Alves e Gelson Oliveira A Descoberta. Com Bebeto, Pegadas e Tum Tum Tum. Trabalho de remasterização de Marcos Abreu. A seguir, vamos ouvir Ney Lisboa, faixas do álbum Cena Beatnik.
Thank you. Nos papos mais estranhos, sonhando de verdade, salvar a humanidade ao redor da mesa, sabe, as teses, ilusões sem fim. Ying, Yung, Xing, outras cabalas, procurando Deus entre as folhagens do jardim. Que todos somos nós, que bom que foi assim. Que achamos um lugar pra ter razão, distantes de quem pensa que o melhor da vida é uma estrada estreita e feita de cobiça, que nunca vai passar por aqui. Lembra de longas primaveras, de andar pela cidade, saudando novas eras, sonhando com certeza, salvar a natureza ao final da tarde, cegas, crenças, lixo oriental. Ying, Yung, Xing, outras balelas, procurando Deus entre as macegas do quintal. Seremos sempre assim, sempre que precisar. Seremos sempre quem teve coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída no céu do labirinto que é pensar a vida, e que sempre vai passar por aí. Armas, drogas, siderais, Ying, Yung, Xing e outras viagens, procurando Deus entre delírios dos mortais. Seremos sempre assim, sempre que precisa. Seremos sempre quem teve coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída no céu do labirinto que é pensar a vida, e que sempre vai passar, sempre vai passar.
Ouvimos com Ney Lisboa, Por Aí e Cena Beatnik, duas canções masterizadas por Marcos Abreu. E para encerrar o programa desta manhã, vamos escutar Gelson Oliveira, Jerônimo Jardim e Nelson Coelho de Castro.
Você me pediu pra contar a minha história, mas nunca teve tempo pra escutar. Mas hoje chegou o dia, tudo que está preso na memória, eu quero libertar, deixar voar, desabafar. Muito cedo já fui sacudido, acordado pela vida, abandonando o sonho de menino, e vi dia meu pai que sofria calado, escondendo a ferida, acreditando sempre no destino. Nas ruas os homens com jeito de rei, meu coração se trancou, sofri, mas não chorei. Por isso agora eu posso te dizer, tem muito soco em ponta de faca e pão, mas nunca quis viver só por viver. Sempre com e bem com os pés no chão, correndo a cidade de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Correndo a cidade de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem contar a minha história, mas nunca teve tempo pra escutar. Mas hoje chegou o dia de tudo que está preso na memória. Eu quero libertar, deixar voar, desabafar. E sendo já fui sacudido, acordado pela vida, abandonando o sonho de menino. Envia meu pai que sofria calado, escondendo a ferida, acreditando sempre no destino. Nas ruas os homens com jeito de rei, meu coração se trancou, sofri, mas não chorei. Por isso agora eu posso te dizer, tem muito soco em ponta de faca e pão, mas nunca quis viver só por viver. E sempre voei bem com os pés no chão, de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Correndo a cidade de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem
só se ouvia Gonzagão, mas o vizinho tocava Pedro Raimundo. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o shot gaúcho com o shot do sertão. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o shot gaúcho com o shot do sertão. Lá no meu rádio só se ouvia Gonzagão, mas o vizinho tocava Pedro Raimundo. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o shot gaúcho com o shot do sertão. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o shot gaúcho com o shot do sertão. No coração trago milongas de Bagé, na minha pele trago o cheiro do meu chão. Trago o fandango que é primo do rastapé, a sanfona do forró é cordiona no bailão. Lá no meu rádio só se ouvia Gonzagão,
mas o vizinho tocava Pedro Raimundo. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. No coração trago milongas de Bagé, na minha pele trago o cheiro do meu chão. Trago o fandango que é primo do rastapé, a sanfona do forró é cordiona no bailão. Lá no meu rádio só se ouvia Gonzagão, mas o vizinho tocava Pedro Raimundo. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Eu vim do sul decidido a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão.
Águias de coleira, gangue de porrada. Quando abre um talho no coração, estas tuas ancas cheias de desejo raspam osso e carne. Quando estás viva de manhã, não cerre esta garganta preta porque vê ferro tange crânio. Golpes, tratos e nós também. Estes parceiros, comediantes da casa, são convivas, acordam somente quando fujo com ele para ficar ao ódio. Para ficar ao ouro, para ficar ao fogo.
Nelson Coelho de Castro, Águias. Jerônimo Jardim, Eu Vim do Sul. E Gelson Oliveira, Salve-se Quem Souber. Trabalho de remasterização do nosso homenageado na manhã de hoje, Marcos Abreu. Este foi o programa Acervo Especial, apresentação de Alan Barcelos, produção de Luiz Henrique Fontoura. Contamos com as colaborações de Marta Schmidt e de Márcio Gobato. A direção geral foi de Beto Xavier. Nos encontramos no próximo domingo, às 10 da manhã. Um grande abraço e até lá!
Pela FM Cultura, Acervo Especial. Apresentação, Alan Barcelos e produção de Luiz Henrique Fontoura.